Olá pessoal, queridos ouvintes que estão aqui acompanhando aqui nosso primeiro podcast. Hoje é 11 de setembro de 2009, para quem está ouvindo aí. Já se passaram 8 anos dos ataques aos Estados Unidos, né? Aquele dia fatídico que ficou marcado nas nossas lembranças do mundo todo, quando 4 aviões americanos foram sequestrados por terroristas da Al-Qaeda, sendo que um desses tinha como destino o Capitólio, o outro o Pentágono e mais 2 o World Trade Center. Esses 2 aviões atingiram as torres, né, que vieram ao chão. Possivelmente um foi de encontrar o Pentágono, né, apesar de não haver destroços. E o 4º avião foi tomado pelos passageiros, né, eles conseguiram assumir o controle, tiraram os terroristas do controle e o avião acabou caindo por terra, né. Existe até o filme Voo 93 que conta essa história. O saldo? 3.234 mortos e 24 desaparecidos. É isso aí, pessoal. 8 anos se passaram. Aqui quem fala é o Espinho. E essa é a minha primeira aventura podcast.
Não só o Espinho, mas tem também o DVD. Esta é minha primeira aventura no podcast.
O cara é muito original.
Sendo tão original quanto os dois. Aqui quem fala é o Cabeman. E o Cabeman também é a primeira participação dele no podcast. E acho que tanto o podcast quanto toda essa tecnologia de internet que a gente tem tido durante os últimos anos, é uma coisa muito interessante, principalmente a questão da liberdade, que acho que é uma das coisas que a gente vai acabar discutindo no nosso bate-bola hoje.
Bom, eu sou o Doc e também estou me aventurando por esse negócio aí. Eu ainda estou aqui tentando descobrir o que é um podcast. E lembrando também que tem o nosso amigo PV, que hoje não está entre nós.
Ele colaborou através de e-mails, né, na nossa conversa sobre essa loucura que a gente está aprontando aqui agora.
Será que não seria legal a gente... Bem, posso já dizer isso, né? Tipo, vale a pena ressaltar que nenhum de nós tem experiência em podcast. A gente tem um pouquinho de experiência em comunicação e etc, mas...
Mas nós estamos sendo muito comunicativos agora, né?
Você pode ver que... Que é tipo a nossa especialidade se comunicar, né? Então, o que eu queria dizer é...
Então, tipo... Né?
Somos 4 gordos, ou não? Vamos lá. Eu queria começar esse papo, primeiramente, relembrando, né, onde a gente estava quando aconteceu, né? Como ficamos sabendo, qual foi a nossa reação. Eu queria começar com o Paulão. Onde você estava, cara, quando soube do ataque dos Estados Unidos?
Em 2001.
8 anos atrás.
Em 2001 eu estava trabalhando numa loja de informática, fazia desenvolvimento de software na loja. Eram os primórdios da internet, a internet ainda estava engatinhando.
Ainda não tinha YouTube.
Muita coisa do que a gente tem hoje, de vídeo online, de você saber das coisas praticamente quando elas estão acontecendo, não era tão fácil pela internet. Mas eu estava trabalhando, o rapaz que trabalhava comigo foi para casa almoçar. Ele almoçava um pouquinho mais cedo. Ele foi para casa almoçar e depois que ele voltou do almoço, eu estaria saindo para o meu almoço, ele veio falando: rapaz, jogaram um avião no Pentágono. Aí eu falei: ah, que piada boa, né? Como é que um avião vai cair no símbolo, na estrutura militar mais importante do país, que na época era o país mais, digamos, a potência mundial, né? Até depois eu vou dar um pano de fundo maior do que da situação mundial geopolítica na época. Mas eu recebi essa informação e dei risada, né? Falei: pô, é possível alguém conseguir chegar perto daquela estrutura, né? Quanto mais jogar um avião em cima. E fui para casa almoçar. Cheguei em casa, ligo a TV enquanto estou almoçando e vejo que não era besteira. Realmente tinham jogado um avião no símbolo mais importante, que era o Pentágono, né? Se você pensar numa potência militar, você jogar um avião em cima do seu símbolo principal de força, de poder, realmente é um tapa na cara, né?
É verdade.
E logo em seguida já tinha acontecido o avião na primeira torre, né? Já tinha acertado a primeira torre também. E os jornais ficavam em cima daquilo o tempo todo, mostrando, e eu almoçando, e aquela coisa assim, tipo, meu, eu tô assistindo um filme, não é possível que tá acontecendo isso, né? E enquanto eu tava assistindo aquele filme e tava almoçando, eu vejo um segundo avião entrar com tudo na segunda torre. E o pessoal falou, ai meu Deus, e eu, ai meu Deus, é real, é verdade, tá acontecendo. No outro lado do mundo, um cara enfiou um avião dentro do prédio. E um prédio enorme, né? E, literalmente, os dois aviões, na cena que a gente vê, o avião entra e não sobra nada, né? E eu até demorei para voltar para casa depois nesse almoço. Eu queria saber mais, saber, meu, o que tá acontecendo e tudo aquilo, e as pessoas, o país, como é que tá. Tudo aquilo realmente impactou de uma forma... Não impactar só as pessoas, os americanos em si, como patriotas, como pessoas do país, mas impactou o mundo inteiro, porque o mundo inteiro, de repente, virou e voltou a olhar apenas aquele ataque, que foi algo assim marcante, um marco histórico, assim como tivemos alguns outros marcos históricos na história da política e das guerras e tudo mais que a gente tem no nosso planeta.
Esse dia, vale ressaltar assim, né? A gente ouvir aquela música que traz os medos mais profundos dos nossos corações. Plantão da Rede Globo. Toda vez que eu ouço essa música, eu penso, ah, é agora. Tem alguém atacando, as bombas estão vindo, o holocausto nuclear, tsunami, o que, que será dessa vez, esse dia?
Ou a morte do prefeito.
Ou a morte do prefeito. Qual era o nome dele? Toninho, né?
Toninho.
Foi no mesmo dia?
Dia anterior, né?
Foi na madrugada desse dia. Eu até lembro, nossa, falou, né? Todo mundo lembra onde a gente estava na hora, né? Eu lembro que eu estava em casa, não sei porquê, porque eu estudava o dia todo, sei lá, estava fazendo casa. E eu estava pensando na morte do Toninho. E eu lembro que eu vi na TV, no noticiário, aí eu tinha acabado de chegar em casa, liguei a TV, ouvi lá as torres lá pegando fogo. Eu era meio alienado, meio etc. na época.
Todos eram, né?
É. Então eu nem parei pra pensar, todo mundo pensou, ah, é filme, né? Mas eu nem isso pra pensar, eu fiquei lá olhando pra TV, pensando, ah, o que tá acontecendo, né? Até que a ficha demorou. Aí depois eu fiquei chocado e tudo mais. Na época eu tenho que confessar, eu nem sabia o que eram as torres gêmeas. Que elas significavam no mundo, pra mim eram...
Só umas dois prédios.
Pra ser sincero, nem conhecia. Pra ser sincero, nem conhecia direito, eu fui saber o que elas significavam depois, né? Nem sabia que elas existiam, como de conversa. Mas, bem, depois do choque, eu lembro de ter visto a segunda torre caindo, e aí, na hora sim, eu pensei, ah, é replay, né? E aí depois que eu me liguei que, nossa, já tinha um pegando fogo e tinha outro caindo em cima. Aliás, eu acho que vale a pena comentar também o choque que foi de vê-las caindo. É uma coisa que eu acho que eu não esperava. Eu achei que o negócio ia queimar e, sei lá, o fogo ia apagar de algum jeito. Mas cair daquele jeito foi, nossa, absurdo.
A gente estava vendo o filme, mas ao mesmo tempo não estava, né?
Eu estava na faculdade, de manhã, tinha saído da aula um pouco antes, na aula ia até meio-dia, tinha saído da aula, estava no museu e um amigo meu para fora. Do mesmo jeito que o Ivan comentou que naquela época a internet não estava muito difundida, aqui no Brasil telefonia celular também ainda era uma raridade, né? E, só que esse meu amigo, ele tinha celular, a gente estava para fora da aula e a namorada dele ligou para ele, falou, você viu o que está acontecendo? Ele, não, o que está acontecendo? Ah, então procura uma TV agora porque atacaram Nova York. E aí a gente correu para o centro acadêmico, que tinha uma TV lá, a gente demorou um minuto para chegar no centro acadêmico, ele estava lotado, impressionante, estava lotado, todo mundo de boca aberta olhando para a televisão. Eu olhava para ele, ele olhava para mim, a gente não conseguia acreditar, né? Em que aquilo estava acontecendo, ninguém tinha a menor explicação do que podia ter acontecido, do porquê aquilo tinha acontecido, mas de qualquer forma, acho que foi uma coisa surreal. Uma coisa que ninguém imaginava, uma coisa que ninguém nunca sonharia, nem os roteiristas mais alucinados de Hollywood jamais tinham pensado numa coisa daquela. Eles já tinham pensado em alienígena, já tinham pensado em Nova York sitiada, Mas daquele jeito eu acho que ninguém nunca tinha pensado.
Também no King Kong subindo o prédio da Chrysler, né?
É. Mas eu acho que o mais chocante realmente são os atentados às Torres Gêmeas. Com relação ao avião do voo 93, ninguém tem muita informação, acho que tem muito mais especulação do que realidade. E o voo do Pentágono é uma incógnita, né? Porque muita gente critica ou questiona a existência desse avião, né? Eu não estou aqui para levantar nenhuma teoria da conspiração, mas realmente é estranho que não haja um rastro, que não haja destroços e que, em relação ao tamanho de um Boeing, de um Airbus, de um avião de grande porte, o destroço, a destruição do Pentágono é relativamente pequena. Então, eu foco sempre nos aviões do World Trade Center, porque esses realmente eu vi acontecer ali, igual o que o Ivan comentou, eu vi o segundo avião atravessar a torre, e os outros, para mim, ficam um pouco mais na especulação. Fica mais no que representou para o mundo do que realmente o que eu vi.
Inclusive, isso aí que você falou, Gui, é mais do que a mídia de época e até mesmo a de hoje tem passado para a gente. Né? Eles focaram sempre, focam até agora no que aconteceu com as duas torres. Né? Não sei se era porque era os dois enormes chifres dos Estados Unidos, né? Foi o que realmente chocou todo mundo. Mas ficou de lado, assim, o que aconteceu com o Pentágono, o que aconteceu com o voo 93. Todas as câmeras do mundo se voltaram para o World Trade Center. Não querendo, assim, menosprezar o impacto, né? O choque que se relacionou pelo mundo todo com a queda. Mas é realmente intrigante, né? Eles terem esquecido, nossa, mas e o ataque lá no Pentágono, cara? O que é que aconteceu? Pentágono de quatro lados? Como assim, né? Eu lembro que na época o professor falou, né? Agora todos os matemáticos do mundo estão com os olhos voltados para os Estados Unidos, né? Porque é a primeira vez na história da humanidade que se vê um Pentágono de quatro lados.
Era um
piadista, assim, infame. Só para
comentar. Piadas de humor negro borbulharam nessa época, né?
Muitas piadas, cara. Eu, na época, né, no auge dos meus 15 anos, eu estava na escola, né? Lembro que a gente estava no meio de uma aula e de repente a diretora entrou na sala, convidou todo mundo para ir à sala do terceiro ano. Tinha uma TV gigante, imensa lá, né? Ainda não era a época de TV LCD, né? Era aquelas com projeção. E a imagem era as duas torres exalando fumaça, né? Na verdade, uma só, né? A gente chegou a testemunhar o segundo avião atingindo a segunda torre, né? E eu lembro que eu fiquei indignado com a imagem que eu via, né? Não pelo terror daquilo, mas eu pensei, eu não fui em Nova York conhecer as duas torres.
até começou com aquela onda do tourist guy, né? Começaram a pipocar fotos do carro em cima da torre com os aviões chegando, né?
Ele tirou a foto lá e fez a montagem do avião, né, ao fundo, indo atingir. Inclusive, isso aí gerou muitas outras montagens, né, em outros momentos da história. Cada um estava lá.
Bom, até hoje, né, tem foto. Eu lembro que recentemente eu vi uma foto do Trist Guy com o balão do padre passando ao fundo.
Eu já vi isso.
Tinha até
o
assassinato do Kennedy, tinha vários.
Né? Eu queria dar um parecer assim, maior nessa questão de o lado, o que realmente pode colocar como marco nesse atentado, nesse... É o seguinte, tipo, é um ato de guerra, né? Nós estávamos vivendo numa pseudo-paz, né, de alguns anos já, e eu acho que o grande marco no mundo antes desse aí, acho que o maior teria sido a perestroika, a queda do Muro de Berlim, que marcava exatamente o quê? Tipo, nós tínhamos duas superpotências, que tinham condições de destruir o mundo diversas vezes. E essas duas superpotências praticamente polarizaram o mundo em dois lados. Né? Nós tínhamos a União Soviética colonizando através do socialismo, usando diversas vezes a força, né? O que a gente pode ver de estudos e também de material hoje em dia é relativamente a respeito disso. Os Estados Unidos, apesar de pintar uma cortina de liberdade, na verdade, por trás ela empunha a força com o capitalismo. Quer dizer, se você não aderir ao meu capitalismo e ficar do meu lado, você está do lado do inimigo. Se você está do lado do inimigo, então torne-se logo comunista ou socialista, porque senão a gente vai brigar feio. Essa coisa ficou pendurando durante muitos anos no mundo, e esse medo de um cataclisma nuclear ou alguma coisa, uma terceira guerra mundial vindo de uma guerra nuclear, ficou enraigada no povo, que ficava sempre com medo disso, né? A partir do momento que a gente tem a perestroika, tem a queda do muro, muda esse cenário político de onde nós temos duas superpotências brigando entre si, e nós agora temos uma superpotência falando: olha, estou pedindo água, não aguento mais essa guerra, estou falindo. E a outra superpotência falando: yeah, ganhei. Então, tipo, o mundo chega numa situação e fala: bom, então não tem mais guerra fria, nós agora podemos viver em paz, mas fica com aquele negócio, temos que obedecer a única super grande potência que sobrou, né? Sem levar em consideração que ainda temos mísseis na Rússia, com ogivas nucleares, ainda tem mísseis nos Estados Unidos e tudo mais, mas a grande guerra não declarada, que trazia o medo no mundo, teria tido esse fim, né? E as pessoas passam a não ter mais esse medo, digamos assim, maior no resto do mundo. Por outro lado, nós temos, dentro dessa guerra pseudo-fria, tivemos países que durante um tempo tiveram brigas entre os russos com o Afeganistão, né, que os russos queriam invadir o Afeganistão de tudo quanto é jeito, e os Estados Unidos apoiaram o Afeganistão para não deixar os russos entrarem. Inclusive até fizeram um filme do Rambo para demonstrar esse patriotismo todo americano. Mas aí o que nós temos é o seguinte: esses países que um dia foram apoiados pelos americanos, eles ficaram um pé atrás porque os americanos simplesmente voltaram as costas, porque eles apoiavam só Israel, né? Com essa questão de guerra santa e tudo mais.
Eu acho que um fator interessante nisso aí é que não só de um lado estava o capitalismo e do outro lado estava o socialismo. A gente tem que pensar também que de um lado estava, de uma certa forma, o cristianismo, e de outro lado estava um agnosticismo, um ateísmo que era pregado pelo socialismo. Ao passo que o capitalismo venceu, de uma certa forma, indiretamente, o cristianismo venceu. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos impunha o seu capitalismo, indiretamente e talvez inconscientemente, passava-se a ideia de estar também impondo um cristianismo.
Então, até que ele não impunha simplesmente só o capitalismo, mas sim toda uma cultura.
American Way of Life.
American Way of Life.
E eu acho que nessa questão de tivemos a paz porque aqui no Ocidente nós já tínhamos uma, à exceção de Cuba, uma influência capitalista. E, na maioria dos países, também cristã. O que, para nós, talvez tenha sido um choque com o que veio acontecendo no 11 de setembro. Mas, se formos pensar que, em tese, ou algo que se tem provado, isso veio lá do Oriente Médio, lá, de certa forma, ao que eles dizem, eles estavam sendo desrespeitados na sua religião, naquilo que eles acreditavam, em detrimento de um cristianismo que era imposto no American Way of Life. Eu acho que o grande símbolo do 11 de setembro é que realmente se deflagrou uma espécie de jihad ou guerra santa, onde nós temos de um lado o cristianismo, de um lado o islamismo ou os muçulmanos radicais do islamismo.
E a gente pode ver também, se você pegar nessa linha de tempo, você vê que tivemos vários atentados terroristas. Porém, esse atentado do World Trade Center e a mídia em cima, o impacto que isso trouxe, as pessoas que morreram, tudo isso deflagrou uma série de outros atentados ao redor do mundo. Foram menores atentados, mas foi uma coisa assim que Começou um atrás do outro, e todo mundo ficou apreensivo. E agora, quem vai ser o próximo país que vai receber um atentado terrorista? Eu lembro que pouco tempo depois teve uma bomba nos metrôs de Londres, né? Que tinha até um amigo nosso que estava morando em Londres, e a gente ficou até preocupado com a situação dele. E depois tivemos também na Espanha uma bomba nos trens da Espanha. Então foram vários atentados que tiveram, que foram assim ao redor do mundo, outros até que a gente nem ficou sabendo, porque a mídia também não quis dar muita imagem para aquilo, né?
Eu acho que...
Isso, acho que a imagem ficou, né? Porque esse termo, até guerra contra o terrorismo, meio que virou o principal assunto dos últimos anos, quase que por causa desse atentado do 11 de setembro, né?
Uhum.
Eu diria até que, apesar da tragédia que foi, das mortes, isso foi realmente horrível para o mundo todo, eu diria que foi até uma desculpa para os Estados Unidos, que é uma nação praticamente, como dizer, ela...
bélica.
Exatamente, bélica. Ela lucra muito com a guerra e, convenhamos, em 2001, os Estados Unidos estavam meio que carente de uma guerra para lucrar.
Estou
olhando de um ponto de vista bem frio e calculista.
O Bush estava com a sua popularidade não muito boa, a economia ainda estava um pouco fragilizada das crises asiáticas lá de 99. Eu acho que eles precisavam de alguma coisa. O que é um paradoxo. Um paradoxo se a gente for pensar que é o maior país de cristãos protestantes do mundo. Para a gente pode significar, ou poderia significar, um modelo a se seguir até dentro da igreja, dentro do cristianismo. Mas que, se você passa a olhar o American Way of Life, ele se desvirtuou totalmente dos princípios cristãos. Então, ao mesmo tempo que nós temos um país cristão apoiando uma guerra contra um terrorismo, entre aspas, islâmico, nós temos que pensar se realmente são cristãos que estão fazendo isso. Porque são mais cristãos no rótulo do que cristãos realmente no viver. Não estou aqui julgando cada americano individualmente. Mas se você pega a visão geral do modelo de sociedade deles hoje, o cristianismo é mais um rótulo do que realmente uma ação ou interação.
Sabe o que você me lembra? Lembra muito o povo de Israel no começo. Aliás, toda a história do povo de Israel, né? Mas eu acho que chama muita atenção ali em Êxodo. Agora não lembro o capítulo que é, no finalzinho de Êxodo. Quando Moisés ele tinha acabado de descer do monte com a lei nas mãos dele, e enquanto ele estava lá tendo uma baita de uma conferência, um conference call com Deus, o povo de Israel estava na maior balada porque desobedeceu a Deus e falou: não, vamos fazer um bezerro de ouro porque a gente está meio que sem Deus aqui, Deus está falando demais com Moisés lá em cima, a gente faz um. A gente.
Foi a primeira rave, né?
Exatamente, pra gente dar uma curtida aqui embaixo, né? E eu lembro como se eu tivesse lá, né?
Olha, né?
Ele absorveu a palavra.
Não sou eu, ok?
É verdade. E diz a Bíblia que quando Deus, digamos em traços, ficou sabendo disso, né? Moisés desceu do monte, Deus ficou tão bravo, mas tão bravo com o povo de Israel, que ele falou: olha, vão embora, vão logo para a terra prometida, que eu não quero ver vocês na minha frente. Se eu ver vocês na minha frente, vocês poderiam ser destruídos de tão bravo que eu estou com vocês. Isso é a passagem de Êxodo. Isso acaba me lembrando esse paralelo com os Estados Unidos, porque Israel era o povo prometido de Deus, né? Que seguia, estava começando a seguir esse Deus, esse que seria o cristianismo da época, né? Lógico, sem Cristo. E, nossa, como ele desobedeceu absurdamente, Deus fez uma baita de um erro, de uma desobediência ao fazer aquilo, mas Deus falou: fazer o quê, né? Eu prometi para Abraão que eu ia abençoar esse povo, esse bando de desobediente, né? De pirralho, já que eu prometi antes, eles surgiu sobre uma base minha, né? Vai em frente, né? Tipo, tô doido para matar vocês, mas eu prometi.
Mas nessa linha, é claro que seria muito egoísmo pensar que tudo isso aconteceu para que o povo americano se voltasse mais para Deus, se voltasse talvez para um cristianismo mais pleno, mas eu acho que dentro das bobagens que o ser humano faz dentro do livre-arbítrio, Deus tem uma tremenda habilidade de consertar algumas coisas que a gente deixa em aberto. E você vê que depois do 11 de setembro, as igrejas americanas passaram a encher. Elas estavam mais vazias e passaram a encher. Então, isso influenciou.
Eu acho também que tem uma coisa assim, eu lembro na época, um pouquinho antes, e um misticismo todo do mundo, sendo cristão ou não, que em 2000 tudo ia virar um caos. Existia um misticismo de que os computadores iam parar de funcionar,
bug do milênio,
que as coisas iam entrar no caos e que o mundo ia acabar em 2000. Agora a moda é o mundo vai acabar em 2012.
É, a nova modinha. Isso porque passou 9/9/2009, né?
Exatamente.
Foi feito lá pelos maios, tá? 2012.
E também passou feito 2006.
Exatamente.
O dia do cão.
Imagina, confesso que no dia do bug do milênio eu fiquei meio apreensivo.
Então, o povo tava um pouco apreensivo na época.
É, vamos...
E passou. Passou, pessoal. É, acabou mesmo, então vamos viver a nossa vida.
E aquele
que... Eu acho que, de repente, veio o 11 de setembro e todo mundo treinou na base e falou, meu Deus,
será que o mundo vai acabar
será
agora?
Será que o mundo vai acabar agora?
Será que Deus está atrasado?
O relógio de Deus não bate o nosso clock aqui, né?
Eu imagino que quem, por exemplo, no bug do milênio, jogou seu dinheiro pela janela, saiu correndo pelado pela rua, depois da meia-noite ficou pensando, ih, cara, e agora?
2001 foi... uma época que, mesmo antes da gente conhecer, né, o caveman e o Doc, que o DVD já era amigo há uns anos, era uma época que a gente estava lendo Deixados para Trás, né, de Jim LaRey e Jerry B. James. Então, ver aquilo, sabe, aquele ataque terrorista que no início a gente achou que era acidente, mas depois as reportagens provaram. Não, foram terroristas, foram Al-Qaeda, tomaram os aviões, jogaram lá.
Nossa, a sensação que tinha. Mais bem feito, né, cara? O cara veio
perfeito
ângulo.
Porque como pode? Ali não é espaço aéreo, não pode ter avião ali, um 747, 767, não pode ter. O que aconteceu? Foi alguém, cara. Alguém demonstrando total afronta quanto ao capitalismo, quanto ao domínio da superpotência que é os Estados Unidos, né? E o que a gente sentiu quando a gente se deu conta daquilo foi medo. Não medo da gente ser atacado, sabe? Porque vão querer fazer o que aqui no Brasil? Jogar avião no Planalto?
Pena, né? Que pena que Bin Laden errou as duas torres, né? Era pra acertar as duas no nosso Planalto.
Os terroristas do avião estavam fazendo igual o padre, usando GPS de ponta cabeça.
O que aconteceu foi que a gente sentiu medo, sabe? Inclusive, acho que no mesmo dia eu não trabalhava ali na época, mas o PV trabalhava e a gente começou a conversar no MSN, né? Comentei, cara, tô com medo, tô preocupado com o que vai acontecer aí, sabe? Não aqui com a gente, mas pô, os Estados Unidos é a superpotência, eles têm armas nucleares, eles têm o exército, eles têm tudo, cara. Eles vão retaliar. Aquele dia lá, quando chamaram a gente na sala, mostraram pra gente na TV o que tava acontecendo, veio um professor e falou pra gente, isso aqui com certeza é... É uma atitude que não vai passar impune, os Estados Unidos não vão abaixar a cabeça, vale a pena ter atenção. A gente não sabia bem o que esperar, mas a gente imaginava uma guerra. A terceira guerra também daí. Então o que vai acontecer? O fim do mundo. Jesus está voltando, sabe? Naquela época que a gente estava lendo, deixasse para trás, que a gente estava vendo o que acontece depois que Jesus volta e leva a sua igreja, sabe? O mundo vira um caos, entendeu? Ele fica submetido a julgamento, sabe? A tribulação, eu pensei, será que agora é só isso da nossa vida que a gente viveu? Eu tenho 15 anos, cara, é agora mesmo que tudo começa a acabar? Será que a gente está pronto para isso?
Eu acho que pra gente estava muito antenado nesse assunto de apocalipse. Na época, a passagem de Jesus que comenta sobre guerras e rumores de guerras não saía da cabeça, né? Era uma, sei lá, uma preocupação.
11 de setembro, coincidência ou não, serviu de pretexto para duas guerras que nesse século, ou pelo menos nessa década do século, são os dois maiores movimentos bélicos que nós temos até agora, né, que são o Iraque e o Afeganistão. para a gente talvez não represente muita coisa, até porque nós não temos um histórico de guerra, um histórico bélico aqui no país, mas milhares de soldados morreram nessa guerra. Os dois países foram praticamente devastados, estão sendo reconstruídos do zero. Os seus regimes foram, em tese, derrotados, mas até hoje estão lá fazendo pequenas retaliações, pequenos atentados, pequenos boicotes aos governos estabelecidos nesse país. Mas o fato é que George Bush conseguiu sua reeleição em cima dessas guerras. Eu acho que, além dessa questão bélica, que talvez dentro de um contexto cristão não seja o enfoque principal, eu acho que talvez a intolerância religiosa que se criou seja um contexto principal. Porque enquanto a igreja vinha num discurso de que você tem que amar, de que você tem que ir lá, estender a mão, e que você tem que falar de Jesus, basicamente passou-se a dizer: mandei uma bomba escrita Jesus na frente para esses caras. Ao mesmo tempo que já se existia o ódio declarado, pelo menos de um grupo radical islâmico, ao cristianismo capitalista americano, passou também a existir numa ala radical dos cristãos, principalmente nos Estados Unidos, entre aqueles que ficaram magoados, ficaram afrontados, ficaram aterrorizados, passou a existir um sentimento de racismo contra muçulmanos e até contra pessoas de origem árabe, independente de ser muçulmana, islâmico ou não.
Eu acho que na época, inclusive, muita gente que só por ter traços parecidos, não precisava nem ter vindo. Eu lembro até de alguns casos de brasileiros que foram presos nos Estados Unidos, que eles tinham traços semelhantes a pessoas árabes.
Que tinha sobrancelha grossa e nariz grande.
Exatamente.
Só que a pessoa até com mexicanos.
Aí a pessoa simplesmente estava sendo presa, estava sendo torturada, coisa que podem negar quanto quiserem, mas os Estados Unidos torturavam seus presos e depois de tudo foi se revelando, né? Na época, não, nós não estamos fazendo nada disso, mas na verdade, pessoas realmente eram torturadas. Coisas que a gente pega no pessoas próximas a nós, que são mais velhas, que passaram no Brasil num período de ditadura, nos passa essa situação de tortura, de perseguição e tudo mais, como algo tão terrível quanto o terror que o islamismo estava aplicando em cima do povo americano, do povo cristão, o povo capitalista, por assim dizer.
Né? A verdade é que tudo isso vem lá de trás, né? Vem sem querer remontar ao problema de Abraão com Isaac e Ismael, remontando só à Idade Média. Isso vem de um período em que a igreja cristã, sem entrar no mérito da bandeira, a igreja cristã estava num momento de expansão, de domínio territorial, de domínio hierárquico, e vieram as cruzadas, as chamadas guerras santas, que tiveram sua resposta imediata na jihad. Então, o ódio vem lá de trás. O ódio vem lá de trás.
É isso que eu vou pensar. Isso, a própria palavra fala sobre o ódio e a raiz de amargura. Quanto mais ela fica arraigada, mais ela torna destrutiva, né? Mais ela causa males tanto para o ser humano quanto aqueles que vivem ao redor dela.
Pois é, e se lá atrás, nessa época, tivesse se pensado no ama quem te odeia, abençoa quem te persegue, talvez nada disso tivesse acontecido hoje, né? Mas, infelizmente, são fatos, acontece, e não dá para pensar aí se tivesse sido diferente.
Não, e outra, nada disso aconteceu sem que Deus permitisse que acontecesse, né?
Claro.
São coisas, são fatos que, se você parar para pensar, Deus permitiu que certas coisas acontecessem porque tem certas coisas na palavra dele que já está prevista de que a humanidade vai cair para esse caminho, né? A humanidade vai seguir por esse caminho e vai preparar a volta de Jesus Cristo, né?
Agora, já que você falou nisso, vocês acham que pode ser encarado como um sinal do Apocalipse? Vocês acham que tem alguma relação? Porque estávamos até comentando, o PV comentou no e-mail, teve gente que considerou como um sinal dos tempos, como a abertura do Apocalipse, como tem até aquela profecia que vocês já comentaram, de que na época ficou famosa, mas na verdade não é Ezequiel, né? É Sofonias, né?
Sofonias.
É Sofonias, eu... Eu tenho ela separada aqui.
Tu monta um cara preparado.
O que
quando o resto de nós não é nem um pouquinho.
É uma coincidência.
É, respondendo a sua pergunta, que é, eu considero os atentados de 11 de setembro como um mero estopim. Né? Foi um fato que se enquadra no, nas guerras e rumores de guerras que o próprio Jesus profetizou. Né? É, aquilo ali não foi bem o início, mas ele deu origem a uma cadeia de eventos que no final das contas vai culminar nas mudanças que o mundo vai passar. Entendeu? Eu acho que o mundo está ficando cansado de guerra, de rumor de guerra, de tanta gente sofrendo, de tanto ataque, de superpotência se sobressaindo, sabe, demonstrando toda...
Eu vejo da seguinte maneira, até o 11 de setembro, as guerras e rumores de guerras era algo, digamos assim, para o povo ocidental, era algo distante. Era algo que acontecia lá longe. Até o próprio povo americano, né? Eles se metem em guerras que são dos outros, no próprio território deles não tem guerra. Então, se você parar para pensar que esses guerras e rumores de guerras não afetavam essas pessoas porque elas achavam que viviam num paraíso, né? Achavam que viviam numa situação de bênção, de proteção, e que eles estavam guardados desse apocalipse que poderia chegar. Né? Então eu vejo assim como um sinal de que seria mais ou menos como Deus falando: olha, abre teu olho, que você não está livre do final. O final vai vir para todo mundo. As coisas que vão acontecer para todo mundo. Então, eu acho que foi esse grande baque que deu. Eu acredito que Deus permitiu que isso acontecesse para o pessoal abrir o olho, sabe? Tipo, acordar, ó, tá chegando.
Sai da tua conformidade.
Exatamente.
É engraçado, né, como as coisas acontecem, né? Depois disso daí, todo mundo começou a achar. Depois disso aí, todo mundo começou a procurar respostas e pretextos. E esse texto aqui, na época, ficou bem famoso. Eu não sei se só no meio dos cristãos, dos evangélicos, ou se isso se estendeu para fora, para outras religiões cristãs e até para fora do meio cristão. Mas a passagem está em Sofonias, capítulo 1, e eu vou ler alguns versículos só, porque é muito extenso, mas diz assim: "E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, não faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas, edificarão as casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não lhe beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas." E aí, o que eu acho interessante é que no finalzinho, pulo alguns versículos, depois ainda tem: "Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada." Na época, começaram a falar que isso daqui, de Sofonias, previa o 11 de setembro.
Só porque fala das torres.
Só porque fala da cidade fortificada, que eles entendem como Pentágono, e as torres altas, que eles entendem como as duas torres gêmeas.
Tem uma parte que fala de dois chifres?
Então, essa
de dois chifres é em Daniel. Daniel capítulo 8.
Ele cortou bom de vida.
Daniel capítulo 8, é um dos sonhos de Daniel.
Isso, e esse eu acho que vale a pena mencionar, a gente dar uma lida, porque essa coincidência dos dois chifres é interessante. Eu estava ali notando,
agora,
um pouquinho atrás. Diz,
foi? Achou?
Rapidão. Diz aqui, o dia por diante, versículo 6, que diz: "Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele no furor da sua força. Viu chegar perto do carneiro, irritado contra ele, feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida, o bode lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder."
Nossa!
Eu acho meio... Eu não sei qual opinião de vocês sobre essas passagens, mas eu particularmente acho que elas não têm Então, a ver, apesar de ser duas torres, dois chifres...
Acho que o pessoal simplesmente encaixou nos
papéis. Eu acho que a questão de... A ideia de que o texto fora do contexto é um pretexto.
Principalmente porque você vê aqui em Daniel, se você lê o contexto, você vai ver que aqui está falando do inimigo que vem do Ocidente.
É.
E aí você para para pensar...
O inimigo veio do
Oriente. Peraí, o inimigo veio do Oriente.
Ah, mas aí é que tá.
Mas aí você tem que pensar, né? Aí não era o meridiano de Greenwich que... Não é? A gente está pensando num padrão atual, moderno, de Oriente e Ocidente. A Terra é redonda e o Ocidente podia ficar em outro lado.
E outra coisa.
Até aí tudo bem, mas mesmo que a gente tivesse em Daniel, na época de Daniel, a gente tivesse...
Conceito de Oriente.
Em outro Oriente, sei lá, eu
ainda
tô sem reto aqui, mas...
Ainda estaria
ocidental.
Ocidental e Oriente ainda seria oriental.
Mas ainda assim, vamos supor que eles tivessem considerado os Estados Unidos o Oriente, né? Agora, por um momento, começa a confundir minha cabeça entre Oriente.
É que nessa época ainda não era colonizado.
É, exatamente. Ainda assim, tipo, tem muita inconsistência. Principalmente falando que o carneiro, né?
Carneiro.
É, o carneiro dessa passagem diz aqui no versículo 7 que ele foi pisoteado e não tinha como se livrar desse mal, sabe? Você para pensar, poxa, Estados Unidos destruído assim?
Eu tenho uma interpretação para isso.
Uma questão de se for ver várias coisas que aconteceram após as duas torres, talvez não tenha até a ligação direta, mas depois das duas torres, as duas torres são o quê? São símbolos econômicos dos Estados Unidos, certo? Ali ficava o centro econômico do quase que do mundo. Todo mundo se voltava para aquele local como um ícone, como aquilo ali simbolizasse dinheiro, cifrão, né? Então, se você for pensar bem, o que a gente está vivendo hoje e tudo que se passou durante esses 8 anos, poxa, a gente... Hoje pode estar tendo uma onda, o que começou aquela história de efeito borboleta, né? Aquilo que começou lá em setembro, hoje o mundo inteiro está passando por uma crise econômica mundial, né? Então, tipo, se você parar e começar a colocar algo mais místico ao redor disso tudo, você vai ver que tem uma certa ligação entre uma coisa e outra, entendeu?
E eu acho que, naquele sentido que eu já tinha comentado, de que Deus aproveita os fatos que são resultado do nosso livre-arbítrio, eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma lição de humildade para os americanos. Uma lição de humildade para o país... que subjugou outros povos e novamente, sem querer julgar, sem querer criticar, pensando como um país cristão, é um país que precisava voltar, olhar para dentro de si, para aquilo que estava vivendo. Eu tenho certeza que muitas vidas foram restauradas através dessa lição de humildade. Como eu disse, muitas igrejas se encheram, não foi só pelo medo, se encheram porque as pessoas perceberam que estavam andando num caminho meio que diferente daquilo que agradaria a Deus e puderam também voltar a olhar para suas vidas.
Eu acho que essa questão de medo, você tocou um ponto bem interessante, não foi só medo. Eu acho que a própria compaixão pelo próximo, pelo fato de que muita gente morreu ali, pelo próximo...
Que não fosse muçulmano.
É, claro. Mas, tipo, muita gente morreu, e muita gente morreu tentando ajudar, né? Você pega documentários e tudo mais, hoje a internet está uma porrada de informativos, informações sobre esse evento. Uma das coisas que foi muito falado foi que muita gente morreu tentando ajudar as pessoas que estavam presas dentro do prédio. Muita gente hoje tem doenças porque estavam lá ajudando. É, bombeiros, policiais, assim, tudo mais, por causa daquele pó do prédio caindo. Hoje eu vi algumas coisas, umas imagens na internet, e eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, mas nem um filme de destruição que a gente tem, uma cultura hollywoodiana, que tem filmes de destruição em massa e tudo mais, em nenhum filme a gente encontra algo de uma descrição tão grande, tão devastadora assim, com qualidades reais, né? Que, claro, aconteceu, não foi um filme.
Mais real.
É, exatamente. E aí eu comecei a parar para pensar, poxa, as pessoas são reais. As pessoas que trabalharam ali são reais. E eu acho que tudo isso começa a repercutir dentro das vidas das pessoas, que você está dentro do país que, primeiro, você já se sente ferido o seu orgulho como patriota, né? Os americanos têm esse lance de patriotismo muito forte. Então você se sente ferido porque seu país foi atacado. Aí você se sente assim, poxa, não é só meu país, é aquele patriota, aquele amigo, aquela pessoa que está ali, também foi ferida, foi machucada, ou aquele que viu que a situação era de risco, aquele que viu que a situação era perigosa, deu a sua vida e foi atrás e tentou ajudar ao máximo as pessoas que estavam ali. Então acho que essa comoção nacional que aconteceu ali foi exatamente com relação a isso, de tipo, não só o medo fez as pessoas voltarem para Deus, mas também a própria compaixão, o próprio desejo de ajudar. A gente pode ver que também esse não foi o único desastre que aconteceu nesses últimos anos. Eu acho que vários outros desastres aconteceram, e eu sinto também que Deus tem chamado a atenção do povo americano para eles voltarem para os olhos para aquilo que realmente é o cristianismo, e não só a religião em si, né? A verdade de ser cristão, de não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se você parar nessa ótica, Cristo vive em mim, em momento algum você ia conseguir ver Cristo atacando o povo muçulmano, ou o povo, ele ia estar indo de encontro a essas pessoas para estar declarando e demonstrando seu amor. Tanto é que, quando ele foi morto, né, ele foi morto por um povo que agrediu ele, que espancou ele, que estraçalhou ele, e era um povo, apesar de ter sido o próprio Israel, né, o próprio judeus que estavam ali, mas quem estava no domínio ali era o povo romano. Né? Então você pode pensar, era um povo romano, era um povo que cria em outros deuses. Né? E esse povo que cria em outros deuses estava matando o Cristo, aquele que veio trazer a paz, o amor, a redenção. Né? Então, tipo, se você for parar para pensar, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim e eu ajo dessa forma? Né?
É, e aí tem aquela questão. Como que nós, cristãos, que não estamos na América, que não sentimos a ferida, como que nós devemos lidar com isso? Né? Porque, ao mesmo tempo que nós temos muito contato com cristãos americanos, até por essa afinidade religiosa, essa afinidade de teologia, como nós devemos lidar com isso, né? Naquela onda de que nós temos que ter compaixão pelo muçulmano, só que ao mesmo tempo nós também temos que ter uma compaixão, temos momentos de orar junto com o cristão americano, sendo que ele não sente a mesma compaixão. Aí tem essa questão, né? Como nós deveríamos nos portar numa situação dessa, né? Qual o papel que nós, cristãos brasileiros, podemos ter numa situação dessa, né?
Eu acho que a época do ataque foi um momento assim de divisão do mundo, né? Porque os Estados Unidos a gente sempre viu como uma nação prepotente, fria e arrogante. Então, aquilo que aconteceu, todas aquelas mortes, aqueles ataques, foi pretexto para criar muita piadinha, muita charge, mostrar a Estátua da Liberdade, desenhos da Estátua da Liberdade preparada para rebater os aviões, ou do King Kong em cima do prédio para pegar eles. Fizeram associação até com o logotipo do Bradesco, se não me engano, né, que é um... Parece que é dois prédios e dois aviões batendo, né? Então, Just Do It da Nike, velho, foi de longe o melhor. E na época eu falei com muita gente tava achando bom, sabe? Tava achando bem feito, merecem mesmo, que é pra cair um pouco, que é pra abrir o olho, pra deixar de ser arrogante, pra ser mais humilde. Foi um momento assim que eu acho que a gente mais se revoltou e tirou sarro que se compadeceu, né? Então eu tava filosofando sobre isso hoje, antes da gente gravar, e eu pensei, pô, cara, era mais fácil pra gente zoar, achar bom, do que ter pena deles e levantar uma oração, pedir consolo, pessimismo, porque foram muitas mortes, sabe? Eu não vou dizer agora que eu sou fã dos Estados Unidos, entende? Mas foi injusto o que aconteceu, sabe? Muita gente perdeu família, muita gente que estava ali tentando ajudar, tentando salvar o máximo de pessoas possível, também acabou abatido, foi morto na queda dos prédios, entende? E o que a gente faz? A gente faz graça, a gente zoa em vez de orar por eles, cara, em vez de mandar ajuda? Cara, que tipo de cristão a gente é?
A gente fica meio dividido, né? Porque por um momento a gente pensa, bem feito para os Estados Unidos, né? Foi esse o grande ano que deu. E depois, logo em seguida que a gente pensa isso, a gente acaba lembrando, poxa, mas quando a gente inocente morreu lá e nosso sentido cristão fica um pouco perdido em todos esses pensamentos, né?
Outra coisa que eu penso também com relação aos Estados Unidos, eu particularmente tenho uma relação, sempre tive uma relação de amor e ódio com o povo americano. Amor porque, se hoje eu sou cristão, eu devo a muitos que deixaram suas casas nos Estados Unidos e vieram aqui para o Brasil para trazer a palavra de Deus. Eu acredito fielmente que são servos de Deus abençoados e enviados por Deus para que hoje eu e nós estivéssemos aqui reunidos para ter essa conversa, para ter esse discernimento, porque se não fosse a palavra de Deus chegar até mim através deles, hoje eu estaria perdido. Né? Hoje eu provavelmente, se bobeasse pela linha de vida que eu tinha vivido, eu poderia estar, sei lá, ou drogado, ou morto, ou famílias destruídas. Então eu sei que eu devo um certo respeito com relação a isso. Por outro lado, a gente não pode ignorar toda a questão política e social que nos foi imposto durante todos esses anos, né? E toda essa questão de que nós somos bons e vocês são o lixo da humanidade. É mais ou menos isso que o American Way of Life pregava, porque tipo, aqui nos Estados Unidos nós temos uma vida boa. Nos Estados Unidos nós vivemos legal. E vocês são só nossa fonte de mão de obra, são nossa fonte de recursos, são nossas fontes de recursos naturais. Então isso realmente fere o nosso orgulho próprio. Né? Mas realmente essa questão de ser cristão, ter compaixão com eles, eu acho que tem que prevalecer acima desse orgulho próprio.
E não esquecendo também de que nós deveremos ser, naquilo que tivermos oportunidade, claro, mediadores e instrumentos para tentar ajudar a cicatrizar essa ferida, porque nós temos que ir até os muçulmanos também, levar uma palavra de amor para eles, e os cristãos americanos são ferramenta e recurso importante para também levar uma palavra de amor para os muçulmanos. Né? E querendo ou não, ainda é uma ferida aberta, né? Até hoje ou ontem, eu estava lendo, teve um artigo publicitário que uma empresa de propaganda aqui brasileira fez para a WWF Brasil.
Foi a DMDB9, né?
Isso.
E MDDDP9, sei direito.
Foi proibido de circular. Era
a própria WWF cortou.
Porque era uma foto de Nova York ainda com as torres gêmeas e tinham dezenas de aviões chegando para cair sobre Nova York e o slogan dizia que o tsunami matou muito mais gente que o 11 de setembro e que o mundo deveria parar de chorar pelo que aconteceu lá e se preocupar com o que ainda pode ser evitado, com as tragédias que ainda podem ser evitadas. E você vê, eu falando, vocês talvez ouvindo, acham uma coisa, uma comparação normal, uma comparação racional de acontecer. Mas para eles lá foi como uma facada no peito, porque a cicatriz ainda está aberta. E enquanto essa cicatriz estiver aberta, a intolerância vai existir, o preconceito vai existir, e vai ser mais difícil de se propagar o amor de Deus, tanto na restauração de uma sociedade destruída, quanto em levar uma mensagem de amor, a mensagem de Cristo, para um povo que está no outro lado dessa
essa questão de ferida aberta fica bem claro no próprio local onde teve a queda das duas torres, que hoje se passou 8 anos e ainda não foi feito naquele local um marco, um símbolo do desastre. O local hoje está sendo construído um prédio que vai ter a mesma altura da Torre Maior.
Ah, um só eles vão reconstruir?
Eles já estão construindo, é um só. Eles estão reconstruindo um prédio e está no alicerce. Agora, pare e pense. Nós estamos em 2009. Olha para os prédios ao seu redor aqui, na nossa região. Quanto tempo leva um prédio para ser erguido? Tá certo que não é um prédio daquela estatura. Mas se eles quisessem construir isso mais rápido e quisessem fechar essa pinta, acabou, passou, já teria sido construído. Já estava pronto esse prédio, já estava pronto o marco lá para lembrar as pessoas que morreram no local. Mas a gente vê que isso não aconteceu. Quer dizer, eles não querem simplesmente esquecer que aquilo aconteceu, né? Então, essa situação é visível no estado real da coisa,
eles,
né?
Eles dizem que a crise econômica não permitiu que fosse construído, né?
Isso não é verdade, né?
Dinheiro eles têm.
Dinheiro eles têm. Convenhamos que o grande baque da crise econômica aconteceu nos últimos 2 anos. Né? Então, até então, eles tinham condições muito grandes de já terem limpado tudo e erguido, ou pelo menos estar na metade do caminho de erguer um prédio.
Sem contar que a crise econômica teve essa grande
Há um ano atrás, né? O que eles fizeram nos outros 7 anos, né?
Exatamente.
Planejado, né?
Mas eu acho que é isso. Eu acho que os impactos ainda são vistos até hoje, vão ser vistos ainda por um bom tempo. Acho que o nosso dever como cristãos é orar para que a ferida cicatrize, levando uma palavra ainda de compaixão para os cristãos americanos, mas sem deixar de levantar a bandeira de que o muçulmano não é o inimigo. Como o Paulo disse, a guerra não é contra a carne, a guerra não é contra a sangue. Não é contra o Islã, a guerra não é contra nenhuma religião. Nosso dever é levar uma palavra de amor e uma bandeira de paz. Eu acho que é importante que os americanos enxerguem isso também.
Com todos esses comentários, a gente para um pouquinho para pensar no nosso papel no mundo daqui para frente, né? Como é difícil, como a guerra pelas almas das pessoas começa a ficar mais difícil, né? Com toda essa onda de preconceito, o mundo, como está aí agora, fica um desafio ainda maior para nós cristãos levar a palavra de Deus e encaixar Deus nessa bagunça que o mundo está, né? Porque você vê, sei lá, não só guerra, como o terrorismo.
Querendo ou não, o povo islâmico vê o cristão como um inimigo bélico, né? Então, se levar paz e levar amor, é complicado. Como é que você leva paz jogando bomba em cima das pessoas?
O que eu quis dizer é que o nosso papel como cristão começa a se intensificar ainda mais, porque a gente vê esse cenário mundial como está se intensificando, você vê a situação local do nosso país, dos outros países, como as pessoas têm encarado o cristianismo, e como o preconceito contra o cristianismo em muitos lugares está aumentando também, como fica o nosso papel a partir de agora. E ainda como é maior ainda a nossa responsabilidade como cristão de passar a palavra para frente.
Eu vejo que o círculo está fechando, né? O círculo está cada vez mais apertado. Pode não estar escancarado a ideia de perseguição, mas o círculo está se fechando ao redor dos verdadeiros cristãos, que não é só do falar ou do blá blá blá, né? Mas sim do agir. E esses que são os cristãos que agem vão ser afetados pelos cristãos do blá blá blá. Então os cristãos do blá 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 vão ser perseguidos e vão espirrar, e aí o pessoal vai atrás dos cristãos que realmente agem. E eu vejo que esse lance do atentado não é o único sinal. A gente pode ver que a gente teve, nesses últimos anos, uma sequência de desastres naturais, furacões, de tsunami, terremotos, até aqui no Brasil, se a gente pegar essas últimas semanas, ou o ano passado, ou começo desse ano, aliás, a gente teve uma situação no sul do Brasil, de devastação, de destruição, e agora a gente teve um novo tufão que invadiu Santa Catarina, que também trouxe mais destruição de novo. E se você parar para pensar que aqui era um país, praticamente a gente não tinha país que a gente podia dizer, somos um país privilegiado, abençoado por Deus, porque a gente não tem nenhum desastre, a gente pode abrir os olhos que começa a acontecer desastres naturais no nosso país, normalmente não acontecia. Então eu vejo que são diversos sinais de que a coisa não está boa.
o negócio vai fechar. Seja na, os sinais estão na natureza, os sinais estão na sociedade, os sinais estão na, na geopolítica mundial, os sinais estão na economia mundial, né? Aquele lance de que quem tem ouvidos ouça e quem tem olhos veja, seja bem claro, porque as coisas estão acontecendo.
Só para finalizar aqui, eu quero ressaltar isso que o Kevin me falou. O mundo ele realmente se transformou desde os atentados de 11 de setembro de 2001. Por aquilo que vem acontecendo depois, são sinais. Eu acredito, tenho fé nisso que a gente está vivendo nos últimos tempos, que nós somos a geração que vai testemunhar a volta de Cristo e o estabelecimento de seu reinado de 1000 anos na Terra. Essas guerras, esses rumores de guerras, os fenômenos naturais, tsunamis, terremotos, tornados, tantas coisas que eram tão incomuns aqui na nossa Terra e tem acontecido, e também em outras partes do mundo. Tudo isso foi mencionado na Bíblia. Então, são coisas que Jesus chamou a atenção. Ó, presta atenção nisso, quando vocês verem esses fenômenos, quando eu vejo de rumores de guerras, é porque o tempo está próximo. E o que aconteceu em 2001 foi um baque, foi um choque, foi realmente para chacoalhar a gente e fazer a gente acordar, fazer a gente abrir os olhos e se preparar. Agora, será que a gente tem realmente se preparado desde lá até aqui? Ou a gente tá brincando e esperando ser pego de surpresa mais uma vez? Será que vai ter uma segunda chance se a gente for pego de surpresa novamente? Fica a pergunta. Pessoal, esse aí foi o nosso primeiro podcast ainda a ser batizado. Participaram o Espinho, o DVD, Caveman e Doc. A gente fez o que podia aqui com o material que estava disponível. Não vimos tema melhor para abordar nesse primeiro podcast que não fosse o 11 de setembro, já que hoje estamos completando 8 anos, né, agora em 2009. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero ansiosamente pela segunda edição. Obrigado, fiquem com Deus. Paz.
Até mais.
Até mais.
Falou.
Deus abençoe.
Abraço.